Em pauta, não perca.
FATEG em pauta, a partir deste sábado, às 7:30 da noite. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, lá atrás, com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves com Interatividade. Muito obrigado por você ter ficado conosco. Se chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Para falar conosco, para entrar em contato conosco, participar do nosso programa, você liga 44-35-90-20, 997-666-555. Neste último número, além de ligações, você pode fazer também mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Estamos no e-mail também, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090, 50240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Entrando em contato conosco, nos acessando aqui, compartilhando a nossa página, você concorrerá como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa em tempo real no www.radioabc.com.br. Também no semeador.org, para você ouvir o programa quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados lá para você ouvir no momento mais oportuno. Manhã de sábado, outono brasileiro, previsões de São Paulo de 16 a 24 graus. Estamos aqui, a equipe Apostos. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. Nos telefones e o apoio, nós estamos lá hoje com a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Nós também estamos com hoje aqui recebendo com muito carinho o nosso querido amigo, doutor Américo Canhoto. Américo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova. É uma honra estar recebendo você aqui.
Ah, muito obrigado. É uma honra também me encontrar aqui junto com vocês.
O Américo está com a gente para falar de um tema muito importante, autoestima. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos conversar sobre sentimento de autoestima e a valorização do ser de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Américo, a gente começa perguntando para você, é comum vermos pessoas com sentimento de inferioridade aí pronunciado, né? Pessoas que se sentem inferiores mesmo. Por quais razões isso pode acontecer, hein, Américo?
É um processo muito antigo, né? Então, quando é um sentimento muito pronunciado, muitas vezes já é uma tarefa daquele programa existencial. A pessoa já nasce com a incumbência de se libertar desse processo de menos-valia, de inferioridade. Se houvesse um estudo do espírito, a educação é todo o problema do ser humano, devia ser a solução, mas é o problema maior. Então, imaginemos uma pessoa que veio trabalhar o sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, ela vai ser colocada em situações que isso vai ficar amostra, à vista. Uhum. Então vai nascer numa família mais numerosa, vai ser meio que o patinho feio da família, vai sofrer comparações com outros irmãos, por exemplo, né? Olha, você, o seu irmão é mais inteligente, olha as notas que ele toma e tudo. Então, ao invés da família estudar, porque seria fácil entender já desde cedo, vamos dizer, visualizar que aquilo veio ser trabalhado, a família teria que trabalhar o lado bom, vamos dizer, valorizar a criatura e não afundar cada vez mais
com comparações, né? Palavras de reforço, né?
Eu vejo até pessoas que eu atendo, adultos, que têm grande mágoa dos pais, né? E até às vezes um sentimento quase que de ódio, né? Porque a vida que eles têm sofrida e complicada, eles atribuem na realidade aquilo que eles sofreram na infância, de serem colocados de lado, sempre, vamos dizer, por baixo, né? Então, é um processo que vem, assim, quando é exacerbado, já vem como tarefa do espírito. Depois, ao longo do nosso processo de aculturação, voltado para, vamos dizer, para o egoísmo, para ser mais do que os outros, para ter mais do que os outros, e todos esses processos de comparação, aí o processo vai ser exacerbado ou, vamos dizer, assim, vai sendo montado para alguns indivíduos para que isso fique no espírito, para que seja trabalhado numa próxima existência. Então, seria possível resolver isso na infância se o espírito fosse estudado, porque quando você é pequeno, o espírito está na vitrine, o que ele veio fazer e corrigir está à mostra, né? Uhum. Mas só existe a valorização do negativo. Aí, o número de pessoas com esse, vamos dizer, com esse sentimento hoje é muito grande, uhum, e em muitos casos vai para a depressão, né? Então,
aí
abaixa
a autoestima, né?
Aí depois fica um processo mais intenso, que é o processo de depressão.
A gente pode dizer que é uma consequência da baixa autoestima, a depressão? Nós vamos depois estar falando um pouco mais disso aí. Mas...
até certo ponto, sim, né? Mas a depressão dá para a gente fazer assim, resumindo numa brincadeira, né? É birra de criança.
Uhum.
Não brinco mais, estou fora, as coisas não aconteceram como eu desejava, como eu sonhava, né? Também por culpa da educação, porque os adultos enchem a cabeça das crianças de expectativa e não vacinam contra frustrações.
Uhum.
E o ser humano é muito preguiçoso e tudo vem da lei do trabalho, né? Então eu quero uma coisa, desejo, tenho expectativa, mas eu não trabalho para, eu não vou conseguir na realidade de maneira mágica aquilo. Aí eu emburro, aí eu fico de mal da vida, né? E pego a minha bola, enfio debaixo do braço e não brinco mais. Então é
8 horas 7 minutos. Marinho, você queria fazer o comentário?
Eu queria provocar um pouquinho mais, aproveitar o nosso querido American Hilton, que sempre traz coisa bastante interessante para a gente pensar, né? Você falou que nós temos o hábito de alimentar, vou pôr as minhas palavras aqui, se eu colocar errado você me corrige, por favor, mas que nós temos o hábito de estimular, vamos assim dizer, as expectativas das crianças, né? Ou seja, alimentar um pouco a fantasia, muitas vezes, né? E não preparamos as crianças para as frustrações, né? Como é que nós, pais, avós, podemos, de uma maneira construtiva, preparar as crianças para as frustrações? Paulo, o que tua experiência nos diz, Américo?
Não, nem precisaria, assim, vamos dizer, seria só aproveitar as situações que se formam automaticamente, né? Porque toda a vida é eletrônica, o tempo todo você pensa, sente e age, né? E essas informações vão, né? Essas energias... Brincando de física quântica, são pacotinhos de energia. Tipo assim, se você é uma pessoa muito impaciente, você envia essa energia e a vida te traz o remédio. Demora, complicação, nada dá certo na primeira vez, tudo trava, tudo atrapalha, né? Então seria como uma vacina. Então se você tem um bebê que é muito impaciente, que é tudo para ontem, demora, deixa por último, né? Você vai, na realidade, vamos dizer, vacinando, né, a criatura contra a impaciência. E o desejo de ter tudo, né? É preciso trazer a criança para a verdade. Olha, nós temos um orçamento, então é preciso acabar com essas fantasias que o pessoal acha lindo, de Papai Noel, de datas comemorativas, de um monte de coisas. As pessoas, vamos dizer, as crianças teriam que, vamos dizer, assim, trabalhar dentro da realidade, dentro da verdade. Agora é a hora da verdade, né? Então, tipo, olha, o papai não pode comprar isso, por isso, 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 né? Vamos colocar na ponta do lápis, mas o meu amiguinho tem tudo, né? Às vezes as famílias se endividam em tudo para comprar coisas inúteis para as crianças. Absurdos como você gastar uma grana para uma festinha de aniversário de criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. Então, é preciso que a gente se liberte rapidamente desses processos para que a gente consiga trazer as crianças para a realidade, né? Então, Assim, é que muitas vezes o adulto, por exemplo, ele compra um brinquedo, não é para a criança, é para ele, né? Então, esse estilo de vida nosso consumista e de aparências, né? Isso vai ter que se encerrar. É claro que de uma maneira gradativa e cada situação é uma situação diferente, né? Mas é preciso acabar com o oba-oba, com as fantasias e tudo da mente dessas crianças que vivem. Até porque eles não aceitam mais isso, né? É que quando você é criança, você quer tudo para você. Existe todo um oportunismo, mas as crianças não acreditam mais nessas coisas. Elas só querem, na realidade, receber os objetos de consumo, né? Que o adulto, na realidade, acaba colocando, mas é mais para ele do que para a própria criança, né? Tanto que se a família gasta uma grana para comprar um brinquedo, a criança brinca duas vezes, depois ela pega as panelas debaixo da pia e fica, na realidade,
e brinca com aquilo. 8:10. Olha, quero avisar você que nós, neste momento, nós acabamos de entrar com o Facebook Live. Você, internauta que está acompanhando aí pela internet, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova ao vivo e agora também com a imagem. Muito obrigado você que está participando também dos nossos sorteios aqui, dos dois livros que vamos sortear durante o programa. Se você chegou agora, nós estamos falando hoje sobre autoestima. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Você que já estava acompanhando a gente aqui, você sabe que nós estamos com o Dr. Américo Canhoto, que é um ator de tarefeiro na Seara Espírita, está conosco aqui. Obrigado, Américo, por você estar com a gente aqui, falando sobre autoestima, e ele estava falando aqui das razões do porquê que pode acontecer autoestima. Então, Américo, eu continuo perguntando a você a respeito disso. O complexo de inferioridade, essa questão da baixa autoestima, as pessoas se sentirem inferiores, pode ter alguma razão, alguma causa espiritual?
Quando a gente fala causa espiritual, na cabeça das pessoas logo envolve um processo obsessivo, né? Mas tudo é espírito, né? Então, nós somos espíritos, todos nós atualmente reencarnados, né? E algumas características do nosso espírito estão na reserva e outras nós estamos no momento no foco, trabalhando isso, né? Então, existe, todo o processo é espiritual, mas envolvendo obsessão, sim, né? Porque os espíritos obsessores, eles pegam as nossas falhas, exacerbam, né? E, vamos dizer, para ficar uma coisa mais evidente, fica mais difícil de você se libertar. Mas em termos de espírito, né? Já é algo que a gente traz e é um algo muito antigo. Por exemplo, as religiões, né? Principalmente as religiões cristãs, né? Exacerbaram bastante isso, coisa do pecado, de nós somos incapazes, você precisa de intermediários para você desenvolver todo o seu lado divino, né? Então é algo que está aqui desde que a humanidade existe, esse processo de menos-valia, de inferioridade, até como raça, espíritos, na condição humana, né? Já vem vindo. E é um processo sofrido, eu mesmo vivo isso desde que eu nasci, né? Existem outros imbricamentos, por exemplo, no meu caso, eu sou perfeccionista, tá? Isso tem a ver com o sentimento de menos-valia, que o perfeccionismo é um tipo de orgulho onde você não tolera ser pego em erro, né?
Mas é um sentimento que você desenvolveu ou já
trouxe? Não, eu já trouxe como espírito. Desde que eu me lembro, assim, desde cedo eu tive tendência para ser perfeccionista, né? É para ser tímido, a timidez também é um tipo de menos-valia, porque você tem uma preocupação exagerada em como você está sendo visto pelo outro. Eu tinha um problema de gagueira muito intenso na época de escola, de faculdade, era uma diversão para os outros, né? Eu consegui...
Era motivo de bullying, né?
Não, mas era muito, assim, de bullying forte. Depois, com as palestras na Casa Espírita, foi onde eu, na realidade, consegui me libertar desse processo e uma tendência depressiva que eu tenho muito forte. Se eu não vigiar, né, muito, eu entro devagarinho, que a gente vai se colocando como vítima, porque a autoestima, ela envolve para um processo de vitimação depois, né? Abaixa a autoestima, você vai se sentindo vítima de tudo, do mundo, dos acontecimentos, né? E a sua baixa autoestima vai ficando mais intensa, né? Então é...
8:13, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais agora, inclusive com os internautas nos acompanhando aí pela internet e também no Facebook Live?
Bom dia, Toríbio, bom dia a todos. O pessoal que já está nos acompanhando mesmo, mandando recados, bom dia. Então, gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes e para nossa ouvinte Adelina Meneghetti, Rodolfo Nemer, Roberto Rotina, Marlene da Costa, Janete Gomes, Oscar de Souza e o Eros Marquito. Convidar todos a enviar suas perguntas e comentários sobre esse tema tão interessante hoje, né?
Pois é, nós estamos falando aqui sobre autoestima. Manda seu post para a gente aqui, faz o seu comentário, compartilha a página. Aliás, compartilha a página do Facebook Live para as pessoas poderem ver a imagem aqui em tempo real, aqui, né? Nós estamos aqui no estúdio da ABC e o Marcelinho está pilotando os botões mágicos lá. São 8h14. Ô, Américo, a gente está falando aqui de autoestima e você está dando uma característica para o tema que eu acho bastante conveniente, essa abertura, abrangência, porque o tema não é só falar das pessoas que se sentem inferiorizadas, existem consequências disso, não existem coisas mais graves por trás da autoestima, né? Da baixa autoestima. Agora, como é que o nosso ouvinte, aquele que está nos acompanhando, o internauta que nos acompanha pela imagem no Facebook Live, como é que o ouvinte pode saber se ele está com um sentimento de baixa autoestima? Como é que nós podemos detectar em nós um sentimento de baixa autoestima?
A baixa autoestima, ela surge quando você se compara. Tá? Então, entra de novo. Agora é a época de aplicar o evangelho mesmo a pé da letra. Então, não julgueis. Né? Envolve esse aspecto também. Se eu observo o outro e eu quero ser, porque deriva também para a inveja depois, a baixa autoestima, né? Então é um processo bastante amplo, né? Então eu julgo o outro melhor do que eu, porque eu tenho projeções, né, de coisas que eu gostaria de ter e de ser como o outro, eu não consegui, né? Então eu me sinto inferiorizado, e também por quê? Daí entra um ponto importante, porque eu não me respeito, porque eu não sei quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que o conhecimento da doutrina espírita pode ajudar bastante. Cada um veio com uma tarefa, tá? Então, nós temos um outro problema grave. Nós desvalorizamos as dificuldades dos outros com as quais a gente lida bem, né? Então, eu não consigo admitir que o outro tenha medo de elevador, se para mim é uma coisa normal. Eu não consigo admitir que o outro tenha um problema se eu lido bem com ele. Então, todo mundo faz isso com todo mundo. Isso reforça a baixa autoestima, né? Então, porque o outro consegue e eu não, eu estou num processo de comparação. Então, eu tenho que... Se eu entendesse que nós somos seres eternos, né, e cada um de nós está com determinadas tarefas, ninguém é melhor do que ninguém, é como na escola, um vai bem em matemática, mal em geografia, o outro vai bem em geografia, mal em matemática. Então nós não deveríamos executar julgamentos e comparações que nos elevassem demais ou que nos abaixassem demais.
Mário? Eu acho interessante esse ponto que o doutor Américo nos traz, porque, de uma certa maneira, até mesmo os processos educacionais, eles estimulam a competição, né? Eles estimulam que um tem que ser melhor que o outro, né? Eles estimulam, quer dizer, aquele que for melhor na prova é que ganha o prêmio. Eu tenho a impressão que isso é importante até certo ponto, mas quando isso é exacerbado, promove essa situação que o doutor Américo está falando, porque como nem todos são os melhores, né? O que não quer dizer que todos os demais são ruins, quer dizer, então essa noção de que está bom, está ótimo, né? Mas a noção de que a pessoa se destacou porque é melhor é um problema complicado. Seria melhor que a gente educasse as crianças, educasse os nossos filhos, nossos jovens, no sentido de que aquele um se destacou porque ele se esforçou mais, né? Quer dizer, se a gente pegar lá no Evangelho a expressão de Jesus, a cada um segundo as suas obras, se nós correlacionarmos tudo aquilo que a gente consegue com o esforço que a gente faz, não porque nós sejamos melhores que os outros, não porque os outros não são tão bons quanto a gente, né? Esse sentimento, ao longo do tempo, a maioria tende, portanto, a não ser o melhor. E automaticamente vem aquele sentimento de, puxa vida, eu não sou bom.
Inferioridade.
Aí vem a inferioridade, vem a autoestima. Veja que no próprio processo de educação, a gente tem isso. E isso começa em casa, né? Quando nós queremos que o nosso filho seja o primeiro da classe, quando nós queremos que o nosso neto seja o mais inteligente, que o nosso neto seja melhor que o outro. Então veja que na base nós estamos criando para aqueles que não são os campeões de tudo, não é? Nós estamos criando possibilidade, se ele não tiver maturidade espiritual, de que ele caia num problema de autoestima e daí todos os problemas decorrentes. Você concorda com isso? O Hélio também quer fazer algum comentário?
Eu vou acrescentar uma coisinha até para poder provocar o América para perseguir. Porque
Eu acredito que a comparação é inevitável, né? Porque não existe maneira de você situar, saber se está calor, se está frio. Você tem que comparar alguma coisa. Ontem estava calor, hoje está frio, esfriou, esquentou, está chovendo, está seco, faz tempo que não chove. Isso, você está sempre comparando. Mas eu acredito que a dificuldade da comparação, queria até como é que falasse um pouquinho disso, está quando você começa, quando você acaba se comparando com alguém, e você sempre terá alguém que é pior do que você, e alguém que é melhor do que você em qualquer coisa. Não existe ninguém que é maior, melhor que todos em tudo, né? Em todas as coisas. É quando você é a dificuldade que a pessoa tem de avaliar, que ela, embora ela não seja tão bom quanto o outro, eu não consigo pular tão alto quanto o João do Pulo, né? Quanto o João do Pulo. Mas eu consigo pular mais alto do que eu pulava ontem. É, se eu comparar comigo mesmo, né? Do que eu pulava ontem, né? Eu consigo correr mais rápido, eu não consigo correr tão rápido quanto o Bolt, né? Mas eu corro mais rápido do que eu corria ontem. Quando eu comparo comigo mesmo, eu uso o outro apenas como uma referência. E eu uso
eu mesmo o meu conhecimento para saber
que eu estou crescendo, que eu não estou estagnado, ou que eu não estou evoluindo. Eu acho que seria essa a solução, né, Américo?
Américo, me dá licença, deixa eu participar dessa,
claro, Fernando,
dessa situação aí que eu fiquei intrigado. A referência é muito importante. Kardec pergunta aos espíritos quem que Deus enviou como modelo e guia para a humanidade. Qual o espírito mais perfeito que veio aqui para que a gente pudesse ter a referência do melhor?
Isso aí, até onde você pode chegar, né?
Até onde eu posso chegar? Ou pelo menos aqui no planeta Terra, quem é a minha referência? A resposta é simples dos espíritos: Jesus. Então, quando a gente tiver alguma referência, é claro que entre nós, no dia a dia, eu vou me basear, se eu quero jogar bola, quem é o melhor jogador, se eu quero passar num concurso público, eu quero ser o primeiro, tal. Mas nem sempre a gente vai conseguir isso. A problemática é a questão do materialismo também, porque está ligado ao quê? O melhor é o ter e não ser, e isso é um problema sério. Por quê? A gente não se conhece como Américo falou. E aí o embasamento da doutrina espírita, que traz a questão da filosofia. Quando na filosofia te faz pensar quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual a minha proposta de vida. E lembrando o que Jesus falou quando a gente se sentia um pouco diminuído: tu sois deuses, podes fazer muito mais do que eu faço, basta trabalhar. Basta insistir. Então, nós temos que ter o quê? A referência do melhor com Jesus e seguir os exemplos que ele nos passou.
São 8 horas e 22 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você que está conosco aqui, liga para cá, 44-35-90-20, ou manda mensagem para a gente via WhatsApp ou SMS, também liga no celular também, 997-666-555. Você nos acompanha também no Facebook Live, nós estamos lá, é ao vivo para você ver a nossa imagem aqui também e fazer também os seus posts, os seus comentários. Clarita, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Felipe, o pessoal está participando bastante, mandando um bom dia, dizendo da importância do tema, né, autoestima hoje. E eu gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes: Andréia Borges, Sandra Abronso, Clóvis Bellissone, Vera Lu, Nelly Bauer, Graça Freitas e Cleide Corsini.
Muito bem, tá aí. Nós estamos recebendo com muito carinho o Américo Canhoto, que é um atuante tarefeiro da Seara Espírita, falando sobre esse tema tão importante. Américo, você sabe que nós temos aqui uma sessãozinha no programa, que é a Palavra Especial. Então, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte uma palavra só, relativa ao tema de hoje. E depois, lá no final do programa, eu vou pedir para você explicar por que veio essa palavra à sua mente, por que você escolheu essa palavra. Qual é a palavra que você associaria ao tema de hoje, autoestima?
Respeito.
Respeito. Então, depois você vai explicar para a gente o que é que tem a ver a palavra respeito com isso. Mário, você queria fazer um comentário?
Sim, eu acho que aqui, nós tivemos aqui um comentário do Hélio e um comentário aqui do Fernando.
Sim.
Que eu senti que foi assim uma provocação de amor para o Américo Canhoto. E nós tiramos a palavra do Américo, agora estou devolvendo a palavra para ele.
Não, aí é só seguir Jesus, né? Quem quiser ser o maior, faça-se o menor. Os últimos serão os primeiros, né? Então é preciso que a gente saiba quem somos e o que fazemos aqui, como foi colocado, para onde vamos, de onde viemos, né? O grande problema é exatamente essa parte de estamos assim focados só no mundo material. Dificilmente, assim, eu tenho dois ídolos, né, de que foram os dois que eu me lembro, tem vários outros, né, mas os dois principais que aceitaram aquela colocação, quando o moço rico chegou para Jesus: mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o reino dos céus? É fácil, vende tudo que você tem, doa para os pobres e me segue. Ele deu uma banana para Jesus, né, mas um cara que fez isso, Francisco de Assis, tá? Foi um, tinha uma família de posses, tudo. Então, ele na realidade abriu mão de tudo isso, né? Você não aceitou mais comparação nenhuma. E o nosso mais próximo aqui é o nosso querido Bezerra de Menezes, né? Que a desculpa que a gente utiliza muitas vezes, né? Eu tenho meus filhos, eu não posso abrir mão. Ele tinha 9 filhos, 2 do primeiro casamento e 7 do segundo. A molecada dele queria a mesma coisa que todo mundo quer hoje da época, né? Ele era um sujeito de posses, porque ele era médico do exército, ele foi deputado, ele foi um empreendedor, ele foi sócio da primeira ferrovia do Museu do Brasil, abriu mão de tudo isso, né? Então, na realidade, ele teve respeito para entender o que o espírito dele, na realidade, veio fazer aqui. Então, a partir do momento que você descobre que nós somos seres eternos, né, e que você não deve se comparar com outro, nem com você mesmo. Pegando um gancho dessa coisa de... Eu tenho pacientes assim, como nós estamos na última fase do estresse crônico, esgotamento e morte para muitos, né? O sujeito, tipo assim, ele acha muito legal e ele corre. Então ele corre 5 quilômetros todo dia. Aí depois ele vai querer vencer, né, de novo. Aí depois, em razão disso, ele não consegue mais correr 5, ele tem que correr 3. Aí a autoestima dele abaixa ao invés de aumentar, nesse processo dele competir com ele mesmo, né? Então você tem que observar os seus limites do momento e respeitar esses limites, né? Se você desrespeitar esses limites, você vai... Nossa, eu estou ficando doente, olha, eu corria 5 quilômetros, agora eu só consigo correr 3, né? E com relação aos modelos, né, é preciso que você pegue modelos compatíveis com o seu momento. Pegar Jesus como modelo é fria, você pegar um Chico Xavier como modelo é uma gelada para a gente, por quê? A nossa autoestima vai baixar, nós vamos nos sentir incapazes, incompetentes, porque nós não conseguiremos fazer o que ele fez. O Chico era muito esperto, ele tinha uma maneira de baixar a autoestima dele, no falar. Ele era sempre o menor de todos, ele se colocava como um verme, uma minhoquinha ali, né? Exatamente de uma maneira planejada, porque ele sabia, com toda aquela turma de PS em torno dele ali, tudo, né? Senão o ego dele ia lá para cima. Então ele conseguia modular essa parte da autoestima dele de uma maneira inteligente, né? Então ele não se comparava com ninguém, só que exatamente vivia um dia depois do outro tentando fazer o que ele veio fazer, né? Então tem sempre um monte de, vamos dizer assim, de variações. O que é preciso tirar é a competição, né? Enquanto a gente estiver competindo, vai dar essa encrenca.
Você falou de Jesus. Na época em que Jesus esteve aqui fisicamente, porque ele nunca foi embora, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Naquela época já existia também questões de autoestima, etc. Já tinha essa,
claro,
essa,
desde a época
essa subjugação de pessoas.
Desde aí, antes da Idade da Pedra.
Eu acho que eu não estou resistindo aqui, por um perdão aqui dos companheiros, né? Esta nossa comparação com o Cristo, né? E eu acho que a beleza da filosofia espírita, a beleza do espiritismo é isso, que nos permite raciocinar em cima dessas coisas, né? Quando Kardec disse que Jesus, né, poderia ser o nosso modelo, né? Quando ele disse que, olha, o espírito mais perfeito que existe, que existiu, é Jesus, vê de Jesus, é a resposta que os espíritos deram, né? Aquilo não deve ser, como bem lembrou Américo aqui, uma referência de comparação. Se eu quiser me comparar hoje com Jesus, poxa, Jesus fazia e eu não consigo, né? Essa é a fria que ele falou, nós vamos entrar numa fria. Mas a gente tem que entender Jesus, né, como um sonho, como uma meta que lá na frente, quer dizer, é o caminho. Ele mesmo dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Não no sentido de que a gente tem que hoje fazer tudo aquilo que ele fazia. Nós não vamos conseguir absolutamente. A distância ainda é astronômica entre nós e aquele espírito, né, que chamamos de Jesus. Mas deixar de analisá-lo, né? Deixar de analisá-lo e observá-lo como um caminho a ser seguido, eu acho que aí, vamos ver o que o Américo vai falar para nós.
Não, aí não tem aí um detalhe, né? Isso eu não sei. não conseguirei ser como Jesus já é um processo de baixa autoestima. Nós seríamos capazes, sim. Seríamos capazes, né? Se nós realmente quiséssemos, né? Mas a gente quer e não quer ao mesmo tempo. Então, não temos foco, né? Se você focar e fazer tudo que Jesus fez, você conseguiria até nas curas parciais que ele fez, que ele não curou ninguém de maneira definitiva, né? Nós somos capazes de fazer isso. Como foi colocado, nós somos deuses. Nós temos um poder que só pelo sentimento de inferioridade e menos-valia que a gente não coloca em prática.
Aliás, ele mesmo disse isso, né? Uhum. Vós podereis fazer o que eu faço e muito mais.
Sim, tá
certo? São 8 horas, Fernando.
E aí uma perspectiva do espiritismo, da reencarnação. O que a gente está abordando aqui é a análise quando a gente para somente numa única existência. Não é possível, gente. Não dá. Nessa única existência eu não vou conseguir chegar tão longe quanto Jesus esteve. Mas eu vou, o meu espírito, o meu eu vou conseguir chegar a ser tão bom quanto Jesus. Mas para isso, há uma necessidade de outras encarnações, de outras experiências, de um aprendizado da mesma forma que a criança que entrou no prézinho, na pré-escola, um dia vai chegar a ser um PhD. Mas naquele momento, como o Américo bem falou, naquele momento que é o melhor, o que eu posso. Então, no dia a dia, a gente tem que pensar o seguinte, nessa situação que eu estou, qual é o meu melhor? O que eu posso fazer de melhor nessa situação? E aí, sempre buscando o melhor, não se comparando com ninguém, mas consigo próprio, se conhecendo.
8h30, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, para que haja as inserções comerciais. Quero lembrar você que nós estamos com o Dr. Américo Canhoto, nosso convidado de hoje, mas eu vou deixar uma pergunta para ele, pensando aqui para depois a gente poder responder. Américo, quando a gente erra, quando nós cometemos algum erro, aquele sentimento de orgulho que fica, né? Nós não queremos pedir perdão. Esse sentimento de orgulho pode aumentar ainda mais o complexo de inferioridade que a gente sofre, né? Que a gente tem. Você vai responder isso já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Você que nos acompanha também no Facebook Live, você vai deixar de ter imagem temporariamente, mas fica com o som. Nós vamos voltar já já com o Semana Boa Nova. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. Telefone celular 997-666-555, inclusive para você mandar mensagens via WhatsApp. Nós vamos aguardar o seu contato, voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Atenção, São Bernardo do Campo. A Ótica Diniz volta com sua promoção de maior sucesso. Compre e ganhe. Na compra de sua armação para óculos de grau, as lentes são um presente para você. É isso mesmo. Compre a armação e ganhe as lentes. Resina incolor de 0 a 4 graus esféricos com até 2 de cilíndrico. Ótica Diniz. Lá você encontra óculos de sol, óculos de grau com o menor preço. Ótica Diniz. Promoção Compre e Ganhe. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo. Mas corra, que essa promoção é por tempo limitado. Óticas Diniz, aqui é o seu jeito de ser feliz.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe, a cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral.
dia.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui pela ABC com Semana Boa Nova. Hoje estamos falando sobre autoestima. Antes de darmos continuidade aqui, o Mário quer fazer alguns comentários, Maninho, dar alguns avisos para os nossos ouvintes aí, os internautas.
Eu gostaria, sim, Toríbio, eu acho que nós queremos colocar aqui um destaque muito grande para o próximo final de semana. O próximo final de semana vai ser muito rico também, sabe?
Uhum.
Nós vamos ter, por exemplo, no sábado que vem, no fim de semana, sábado que vem, dia 8 e dia 9, nós vamos ter o mega feirão do livro espírita e espiritualista, né? Que tradicionalmente é realizado ali no local ali da creche Amélia Rodrigues, né? Então, ali... O Mega Feirão, ele é um dos apoiadores desse programa, contribui bastante para que a gente possa manter esse programa no ar, e nós queremos destacar aos nossos ouvintes que lá eles podem encontrar livros a preços muito interessantes, né? E reforçando algumas das coisas que dissemos hoje no programa aqui com relação à educação, né? O livro é o grande instrumento também da educação. Nós vamos ter também um evento no Semeador, não vamos?
Sim, no
próximo fim de semana.
Próximo final de semana, a noite da pizza. Olha, eu vou falar uma coisa. Se você gosta de pizza, não tem um sabor lá. Não tem dois, não são três, nem quatro, nem cinco. Eu vou falar uma coisa. Para quem gosta de pizza, o melhor lugar para comer pizza é no Semeador.
Mas quantos sabores são agora? Fiquei curioso.
Turibe, o que eu consegui comer foram 7, mas tem até 11 sabores. Então, eu vou te falar, é muito bom. E outra coisa, toda vez que você participa da Noite da Pizza, dos encontros que nós fazemos no Semeador, você está ajudando a divulgar o Espiritismo pelas ondas do rádio. Então, semana que vem, Noite da Pizza no Núcleo Espírita, O Semeador.
Rua Itapiranga, 312. Vila Floresta, divisa ali com o Bom Pastor, a partir das 19h30. E vamos ter também mais um evento semana que vem, viu, Toríbio?
Mais um?
No dia 9, nós vamos ter já um encontro que está se tornando tradicional lá no Semeador também.
Sim.
Que é uma reunião mensal de harmonização pessoal e familiar.
Dia 9, né? É domingo.
Dia 9, domingo, a partir das 10h30. É um encontro que acontece uma vez por mês. Nós vamos ter são temas que são colocados, não é? E como você é o coordenador, você podia falar qual que
não,
vai ser o
avisar, tema, não, né? Tem uma equipe que participa da equipe, né? Na verdade, esse encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, nós estaremos recebendo no próximo domingo, não amanhã, mas no outro domingo, dia 9, o nosso companheiro Cláudio Palermo. Cláudio Palermo, que é um atuante aí dos meios de comunicação, aí do meio radiofônico também, vai estar com a gente lá falando sobre um tema muito importante, né? Vai falar sobre a influência de familiares nas relações conjugais. como é que os casais, as famílias são afetadas pelos familiares das pessoas, né? Dos cônjuges, etc. Então está aí o convite para todo mundo estar lá a partir das 10h30 da manhã, no domingo. É um encontro de uma hora e meia, né? Na rua Itapiranga 312, lá no Núcleo Espírita O Semeador. A Clarissa vai colocar isso na nossa página no Facebook lá.
Okay? Fernando, qual que é o endereço exato lá do lar da creche Amélia Rodrigues por causa do Mega Feirão na semana que vem?
É importante ressaltar, gente. O Mega Feirão vai acontecer no dia 8 e no dia 9, semana que vem. É, a partir das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. O endereço é na Rua Silveiras, número 17, é Vila Guiomar, em Santo André, tá? Então vale a pena, gente, quem quiser adquirir livros espíritas e também tem livros espiritualistas.
Muito bem, quero avisar você também que todos aqueles que ligam para a gente aqui, nos acessam pelo Facebook, estão no Facebook Live, todos aqueles que estão com a gente concorrem com um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram a Adelina Meneghetti e o Geraldo da Vila Marina de Santo André. Eles já foram informados e você pode ser o ganhador também. Acesse a nossa página, contata, liga para cá, que você estará participando. Próximo programa, estará conosco aqui o nosso companheiro Nelson Mendes com o tema A Dependência Química e Suas Consequências. Isso é sábado que vem. Hoje está com a gente aqui o Dr. Américo Canhoto com o tema Autoestima. Américo, rapidamente, em 30 segundos, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente.
Foi assim um convite. Primeiro foi um puxão de orelha, né? Igual esse agora que eu assim quebrei o braço, mas foi seis anos sem tirar férias, uma correria. Segundo dia de férias, de madrugada no Guarujá, infartei, 6 horas preso numa ambulância na Anchieta por causa da chuva, não tinha imigrantes. Aí depois um amigo me convidou para ir para um centro espírita, eu recebia muitos pacientes de um colega que eu não sabia quem era, depois que eu descobri que era o colega desencarnado, que dá nome ao centro, né? E a partir desse momento é que eu cheguei até esse local, né? Até vou colocar, porque eu tenho muito carinho por ele, Grupo de Estudos Espíritas, Dr. Eduardo Monteiro. Então, você, Dr. Monteiro, espírito desencarnado, né? Que, você, na realidade, acabou me encaminhando, você, para lá, e aí, você, de lá em diante é que eu
deslanchei. Muito bom. Américo, eu tinha deixado uma pergunta para você antes da nossa parada, que algumas vezes nós erramos e o nosso orgulho nos impede de pedir perdão, nos impede de reconhecer o erro. Esse orgulho, esse sentimento de orgulho que a gente tem aí quando a gente erra, pode aumentar ainda mais o complexo de inferioridade que a gente tem?
Ah, com certeza, e pode derivar para uma coisa mais perigosa, né? Que é a chave do inferno, porque inferno é uma coisa portátil. Se é o inferno, é portátil. Para onde você vai, você carrega. Que é a culpa, o remorso e o arrependimento. E, mas como, vamos dizer, ter uma vacina contra isso? Tentar fazer o melhor possível em cada momento. Errei, tá bom, agora vamos consertar. E pronto, né? É, admitir, na realidade, o erro é o primeiro passo, né? E depois não julgar esse erro, né? É o segundo passo. Claro que você tem que fazer um julgamento íntimo, você errou. Vamos dizer, como você poderia ter acertado? Como você poderia ter caminhado de uma maneira mais tranquila, né? Então é preciso tomar cuidado para que o sentimento de menos-valia, de inferioridade, não derive para remorso, culpa e arrependimento. Então, isso é muito perigoso, principalmente no desencarne, né? Do lado de lá, tudo é mais intenso do que aqui. Até um gancho para a gente pegar, né? É bom a gente já começar a cuidar do sentimento de menos-valia aqui, porque se você desencarnar com ele, o sofrimento lá vai ser muito maior, porque o desencarne não muda muita coisa para a maioria de nós. Não cura doença, não emagrece, não faz nascer cabelo, né? E não vai, na realidade, trazer nem conhecimentos. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, com certeza está sendo transmitido para locais mais ermos dos umbrais, né? Educação à distância. Então, vamos dizer, as suas crenças e a sua visão de mundo, quando você desencarna, continua a mesma, né? Não modifica. Vamos dizer, tanto que às vezes você vai conversar com um desencarnado através do médium, né? E ele fala, nossa, você está dizendo que eu morri, né? Está tudo igual. Então, os conceitos continuam iguais, né? Então, é muito importante trabalhar o sentimento de inferioridade e menos-valia agora, né?
Enquanto passo a passo, enquanto estamos encarnados.
Né?
8h44, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato com a gente aqui. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Não só nas redes sociais, né, Turíbio? Eu queria mandar um abraço aos ouvintes que também ligaram, aos ouvintes que estão nos escutando, né? E algumas pessoas mandaram recados pelo WhatsApp e fizeram uma pergunta para o Dr. Américo Canhoto. O que é preciso fazer para manter a autoestima elevada?
Não é preciso elevar a autoestima, né? Mas basicamente é o conhecimento de nós mesmos, então eu preciso saber quem eu sou, em que condições eu me encontro, e depois fazer uma mudança passo a passo, né? Aproveitando as situações que se formam no cotidiano, e às vezes, né? Até criando, vamos dizer, forçando situações para que isso ocorra. Mas não é preciso forçar, não, não há pressa, né? Nós somos seres eternos, é claro que tudo que você puder fazer agora, você tem que tentar fazer, é obrigação, né? Mas não é preciso elevar a autoestima, é preciso só o conhecimento de nós mesmos e trabalhar com as condições que nós temos no momento.
Américo, uma outra ouvinte ligou para cá e pediu para você, se você puder deixar o número do telefone do seu consultório, né? Se você puder.
Ah, sim, sem dúvida. Ó, o número é 4330-3029. E o trabalho que eu faço é um trabalho que eu chamo de medicina psicoespiritual. Tá? Às vezes a gente tem que fazer até desobsessão no consultório, né? Então aí é um processo de orientação, de, vamos chamar de evangelização em saúde, porque não uma evangelização religiosa, mas as práticas simples do evangelho para que você possa seguir em frente, né? Então esse é o nosso trabalho.
Eu gostaria de pegar um gancho no que o Américo falou agora há pouco sobre a questão da naturalidade da gente se aceitar e tudo mais, né? E o que você poderia falar, Américo, para aqueles de nós, e eu, de uma certa maneira, não me excluo disso, né? Que tem aquela mania de perfeccionismo, né? Aquela mania de que não se permite errar. Quando a gente fala, não, eu errei, mas eu vou me punir porque eu não posso errar. Eu sou, quer dizer, e as pessoas que não aceitam o próprio erro porque são perfeccionistas, né? Comenta um pouquinho para nós esse lado.
O perfeccionismo é um orgulho, é um dos subtipos do orgulho. O orgulho é um camaleão, ele se veste de várias roupagens, né? Então, o perfeccionista é um orgulhoso que não tolera ser pego em erro, né? De ser cobrado, porque o sentimento de menos-valia dele fica mais latente, né? E, na realidade, nós temos um problema grave que é a mentira, né? Então, a mentira faz parte da educação tradicional atual. A educação atual tem 4 pilares. Medo, o ser humano sempre dominou o outro pelo medo. Mentira, a gente mente o dia inteiro e não percebe. Suborno e chantagem, isso era educação. Agora, a pior mentira que existe é a auto-mentira. Toda vez que eu me desculpo, eu estou mentindo. Toda vez que eu me justifico, também. Então, quando eu erro, né, ou quando eu fico com medo de ser pego em erro, eu sempre arrumo uma justificativa culpando algo externo, né? Ah, não deu certo. Ou como alguém que bate o carro, raramente a pessoa vai admitir. Ah, eu errei, ah, foi culpa minha. Não, o cachorro atravessou na frente. Ou então, alguns médios hoje que estão aumentando. Ah, eu ia atropelar aquela pessoa que era um desencarnado que só ele via, né? Então, assim, as desculpas e justificativas, a gente não tomar cuidado, são todas auto-mentiras. Né? Então tem esse processo, a base do perfeccionismo é o orgulho, né? E que automaticamente é um sujeito de baixa autoestima. Se ele não tivesse baixa autoestima, ele não seria perfeccionista.
Fernando, você queria fazer alguma colocação?
Lembrando, né? Falou da mentira, hoje é dia 1º de abril, só lembrando que hoje é o dia da mentira, tão grave que é esse problema na sociedade.
Ah, mas a mentira tem um problema sério agora, né? Então, você, como nós estamos em tempos acelerados, se a mentira tinha perna curta, nem perna mais ela vai ter, né? Agora,
temos os delatores,
tomar cuidado.
Os delatores premiados aí, né?
Aliás, nós recebemos notícia através de amigos que residem em Uberaba, né? Que conviviam bastante com Chico Xavier, que por volta do ano 2000, quando houve a virada do milênio, né? Ele tinha comentado com as pessoas que estavam ali participando com ele do encontro, de que este novo milênio, nada ficaria mais encoberto, que tudo seria revelado. Interessante que isso faz 17 anos, né? E hoje a gente vê pela mídia o que a gente vê, as coisas que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo no governo e tudo mais, você vê que as coisas estão aparecendo, né? Tudo está aparecendo. Então, quer dizer, a mentira já era, né?
Muito bem, nós, são 8h49. Américo, a gente vai agora fazer os destaques da semana, né? É, o Jornal Folha de São Paulo publicou na sua edição dessa quinta-feira passada, antes de ontem, dia 30 de março, uma matéria com o título assim, ó, Depressão é a maior causa de incapacitação do mundo, diz a Organização Mundial de Saúde. A matéria que eles publicaram menciona que a depressão pode provocar sentimentos de culpa ou falta de autoestima, dentre outras intercorrências na saúde da pessoa. Por que a depressão afeta a autoestima e como sanar esse problema, tanto da depressão quanto da autoestima?
É que, assim, de certa forma, são vamos dizer, gêmeos, né? Então, quem não tem baixa autoestima, não entra em depressão. Então, são processos que estão aí conjugados. Na depressão, o sujeito, ele junta a baixa autoestima e o sentir-se vítima. Né? E, então, aí você tem todo o processo...
Estão juntos.
Estão juntos, na realidade estão juntos.
Agora, Américo, você que é um atuante na área de saúde, etc., e também atua muito fortemente na questão do espiritismo, dá para identificar um paciente, uma pessoa que esteja com um sintoma de depressão ou de baixa autoestima? Dá para identificar que ele, quando ele começa a melhorar, se ele está frequentando um culto religioso, se ele está frequentando uma casa espírita, é possível identificar, associar a melhora com essa nova postura religiosa dele?
Ah, sem dúvida, é possível. Até com treinamento você consegue, todo mundo é capaz de perceber energia, né? Então, você muitas vezes vem o paciente que eu começo a atender e ele está, assim, não é necessário que eu enxergue a aura dele, né? Mas dá para perceber energeticamente quando a pessoa está em depressão, quando ela está triste, né? É só uma questão de treinamento. E também na fala, na postura, o próprio corpo tem, o corpo fala, né? Então, tem até um livro interessante, O Corpo Fala, dá para você, porque o nosso corpo, a sua postura, na realidade, dedura o que está acontecendo na sua mente, no seu psiquismo. Então, é possível, sim. E hoje em dia, se você andar só pela estrada da vida, você vai se dar mal. Então, tem que andar agrupado, não importa que religião você tenha, não importa a que grupo você pertence. Até eu fico muito, assim, eu sou muito fã daquela colocação do Dalai Lama que ele fez para o Leonardo Boff lá na ONU, né, que ele perguntou qual a melhor religião, esperando que ele fosse falar que era o budismo. A melhor religião é aquela que transforma numa pessoa melhor. Nós temos que andar enturmados, né? Então hoje, aquele que, vamos dizer, o mundo hoje exige compartilhamento, exige parceria. Então, na realidade, você tem um centro espírita, né? Os trabalhadores lá, a espiritualidade, os próprios frequentadores são parceiros. É um processo de parceria. Então hoje é parceria, é preciso. Se andar sozinho pela vida, dançou.
Nós estamos vivendo alguns momentos difíceis, né? Eu queria até compartilhar com vocês aqui alguma. A gente está observando a dificuldade que as pessoas passam financeiramente, as dificuldades, o desemprego acelerado, né? Não é só aqui no nosso país, mas em outros países também. Momentos de dificuldade, momentos que as pessoas passam a ficar mais reflexivas, pensando sobre as suas vidas, etc. E é comum nesse momento, você que está na nossa audiência aí, você já deve ter sentido isso, pô, está desempregado, está passando mal por uma questão financeira, a pessoa fica mesmo com a autoestima comprometida, assim, perde um pouco o seu valor pessoal. Como é que sai disso, Hélio? Como é que a pessoa reverte essa situação? Aquele que está sofrendo consequência do desemprego, falta de comida em casa, não tem uma roupa para vestir, precisa comprar remédio para o filho, dar escola para o filho, e com dificuldade financeira, como é que a pessoa recupera a autoestima? Ela não tem, ela está com a estima dela baixa. Como é que ela vai recuperar isso com todo esse ambiente perturbado em onde ela está envolvida? Como é que a pessoa recupera isso, Hélio?
O Américo estava falando agora aqui que você não pode andar sozinho, né? Se você andar sozinho, quanto mais você se isolar numa situação dessa, pior vai ser para você, né? Então é a hora de você pertencer a algum grupo, e você pertencendo a esse grupo, se for um grupo religioso, né? Eu vou lembrar um caso assim que não tem muito a ver com o nosso dia a dia aqui, mas é um caso de sucesso. O Rotary Club, por exemplo, né? O Rotary Club, como é que ele começou? Ele começou lá em 1929, na depressão. Aí o Paul Harris, né, que é o fundador, ele teve uma ideia, estava todo mundo ruim. Ele pegou e falou, vamos formar um grupo aqui, um grupo de profissionais. Formou um grupo de profissionais, né, e que é onde eles se ajudariam mutuamente, né, quer dizer, ou seja, um profissional de cada área, você procuraria em condições de igualdade, você utilizaria aquele profissional para fazer o que você precisasse. E um usando o outro, e hoje chegou no que o Rotary é hoje no mundo. Né? É, isso hoje tem mais, nós temos as religiões, temos os grupos religiosos, os clubes de serviço, então você começa a passar a pertencer a um grupo, e se preferindo um grupo que seja próspero, porque você vai andar junto com esse grupo, não se deslocar da religião, porque essa religação com Deus nesse momento é muito importante, aonde você terá a possibilidade de nesse processo de se ajudar e de ajudar e de ser ajudado, porque é dando que se recebe, né? É fundamental que a gente entenda isso, que a lei de ação e reação é que favorece o mundo. Se você parar de dar, você vai parar de receber. Né? Parar de receber e aí realmente será um caos.
Né? É a mutualidade, né?
É a mutualidade.
Clarissa, como é que nós estamos por aí? Os nossos ouvintes acompanhando o nosso programa nas redes sociais também, aí no telefone. Como é que nós estamos?
Turíbio, eu gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes, Luiz Carlos Jimenez, Carlos Narrador, a Jane Maria, que está nos ouvindo de Jacareí, a Isabela Santos, Douglas Azevedo Galvão, Anderson Vicente, Nolita Ferraz, a Adelina de Santo André, a Santinha de São Mateus, Ricardo Cavalcante, Santa Parolis e Edmar Rofer.
Muito bem, tá aí. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Inclusive, essas pessoas nos acompanham pelo live também, né, no Facebook Live. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, ligando pra gente, dando informação pra gente aqui. Muito obrigado. É a audiência do Semeando a Boa Nova, né? Américo, nós vamos fazer aqui uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova. O Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, mas eu tenho que fazer uma pergunta pra você ficar pensando aí pro nosso retorno. Quando a gente busca melhorar a nossa autoestima, que também é o Hélio está dizendo, né? A gente vai buscar outras pessoas, nós vamos buscar a sociedade, nós queremos melhorar os nossos estímulos. Nós não podemos correr o risco de provocar o nosso orgulho, falar, ah, ó, agora eu estou bem, eu sou bom, não pode chegar num ponto desse. As pessoas querem melhorar tanto a sua autoestima que aí a gente fica orgulhoso e aí acaba provocando problema no relacionamento com as outras pessoas. Pode acontecer essa situação? Você vai responder já, depois do nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, 44-35-90-20, é o nosso telefone fixo. Telefone celular, 997-666-555. Inclusive, para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Se você está navegando pela internet, você pode entrar na página do Semeando a Boa Nova, /Semeando a Boa Nova, ou você pode entrar no Facebook Live da Rádio ABC e acompanhar o nosso programa em tempo real com a imagem. Nós vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Um sorriso muda a sua vida. Cuide dele na melhor clínica odontológica do Grande ABC. Gop Implantes, 28 anos de tradição e qualidade. Implantes dentários, periodontia, cirurgia oral, ortodontia, laser terapia dentária, dentística estética, prótese dentária, tratamento de canal, aplicação de botox e muito mais. Ligue e agende sua avaliação na Gop Implantes. 4123-6333. 4123-6333. atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Gop Implantes, Rua Jurubatuba, 845, no centro de São Bernardo. Acesse gopimplantes.com.br.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Vila Rica Joias, aumente a sua renda, revendendo pratas e chapeados, perfumes importados, relógio de todas as marcas, com preços e condições especiais para revendedores e lojistas. Além de consertos em joias, a Vila Rica tem o melhor preço em alianças de ouro e prata. Acompanhe as nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias ou acesse o nosso site www.vilaricajoias.com. .br Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, lojas 5 e 19, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias.
Sabia que a ACD precisa da sua ajuda para fazer o tratamento e a reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência física? E tem um jeito muito fácil de ajudar. É só direcionar um pouco do seu imposto de renda devido para a gente. É até 28 de abril. Você pode direcionar até 3%. Fale com a gente e tire suas dúvidas. www.aacd.org.br ou 11-5576-0534.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:03, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui hoje falando sobre autoestima. Você que nos acompanha aí pela Rádio ABC, 1570 kHz, ou nos acompanha também pela internet, www.radioabc.com.br, ou na página do Facebook da Rádio ABC, no Facebook Live. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui com o Dr. Américo Canhoto, falando com a gente sobre esse tema muito importante. Mas antes da gente dar continuidade aqui, Marinho, tem um ouvinte aqui que nós estamos localizando aqui. Quem que é, Clarissa?
O Rodolfo Nemer.
O Rodolfo está pedindo para a gente falar de novo. O Rodolfo está a sua resposta, hein? Sobre a noite da pizza. Quando é que vai ser a noite da pizza,
assim, Semeador? Será no próximo sábado, dia 8.
Dia 8.
A partir das 19h30, no Núcleo Espírito Semeador, que fica na rua Itapiranga, número 302. A rua Itapiranga fica ali na divisa da Vila Floresta com o Bom Pastor, né? E a gente lembra que esses encontros são encontros de arrecadação de fundos que ajudam aqui a manutenção do programa e todas as demais atividades que o núcleo tem. Nós lembramos também que esses encontros são uma confraternização muito saudável, muito gostosa. Ali nós nos encontramos, os amigos, né? Os companheiros aqui da rádio estarão lá, os trabalhadores da casa, frequentadores de outros centros. A gente realmente faz ali uma confraternização muito gostosa nesse dia.
Muito bem, são 9:04. Quero lembrar também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Nelson Mendes com o tema A Dependência Química e as Suas Consequências. E hoje nós estamos falando sobre autoestima. Também saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora, a produção acabou de nos informar aqui, é a Andréa Borges. Andréa, parabéns, você recebeu ganhou o livro da primeira hora de hoje do programa. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras das 20h às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador da segunda hora de hoje. Nós estamos falando sobre autoestima e está com a gente aqui o Dr. Américo Canhoto, que é um atuante tarefeiro da Série Espírita. Américo, rapidamente, antes da gente dar continuidade aqui, você é um profissional da saúde, é um médico, né? Trabalha com isso. Os casos de autoestima chegam no consultório, as pessoas chegam lá e falam assim: eu estou com autoestima baixa. Como é que é isso? Chega lá manifestando isso ou outro sentimento, outra preocupação?
Não, é de maneira indireta. Normalmente já vem no estágio da depressão.
Perfeito.
Então já é um passo adiante, né? E assim, na entrevista, no conversar com a pessoa, pela própria energia, que você percebe esse processo da baixa autoestima, muito importante na infância. Aliás, eu vou pegar um gancho. Daria para você diagnosticar, né, uma criatura que veio trabalhar a depressão. E o pessoal faz o diagnóstico pela metade. Nossa, que olhos tristes que tem essa criança. Pronto, você acabou de diagnosticar uma criatura que vai viver baixa autoestima e que vai entrar em depressão. Porque ele vai atrair energeticamente uma série de circunstâncias e situações para entrar em depressão, resolver, virar a página e partir para outra lição. Então, esses processos podiam ser resolvidos na infância, mas em vez deles serem resolvidos, eles são exacerbados, porque o foco é sempre no negativo. Até, ó, é uma coisa prática, por isso que eu acho interessante fazer. Muitas crianças passam a ter comportamentos esdrúxulos e fora do contexto, porque elas têm necessidade de serem vistas e amadas. Então, o irmão mais velho é sempre mais complicado. Então nasceu um irmãozinho e ele vai ser o foco da família. Então a criança, para dizer estou aqui, eu existo, né, ela vai aprontar, que é a única maneira dela receber atenção, e ela vai incorporar essas atitudes inadequadas no perfil dela. E por quê? Porque a família normalmente só aponta o negativo do indivíduo, não aponta os pontos positivos, né? Então isso é um processo que ocorre assim, que é exacerbado. Mas podia ser feito o diagnóstico já nos primeiros anos de vida, você dava para diagnosticar quem ia passar pela depressão ou quem tinha uma baixa autoestima mais intensificada.
Nesse gancho aí, Américo, tem a síndrome do filho do meio? Você já ouviu falar nisso?
Não, quem sofre mais é o mais velho, porque o coitado tem que ceder o tempo todo só porque ele é mais velho.
Vai,
né?
Chegando o
mais velho é massacrado, ele vai cedendo para os inimigos que estão chegando, porque a criança não vai. Raros espíritos já nascem com o sentido de serem assim, de compartilhar, de serem. Então, na realidade, chegou um invasor, né? E o mais velho sempre vai ter que ceder. Depois tem o filho do meio, fica meio encaixotado, mas o mais velho é mais complicado para ele, porque os mais novos vêm com DNA mais acelerado, eles dominam tudo. Os mais novos provocam os outros, né? Depois eles põem a culpa sempre na hora, ele me bateu, ele provocou, né?
Então... São 9:08, América. Eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo das 9 horas aí. Quantas pessoas buscam melhorar a autoestima? Não corre o risco de mexer no orgulho, provocar orgulho?
O orgulho é a obesidade da autoestima. Então, a única maneira de você resolver, assim, tipo, o orgulho não é ruim, não. Se você cair de pau, porque aqui nesse universo nosso, nesse planeta, e nesse universo de espaço-tempo, é tudo polar. Dia, noite, bem, mal, masculino, feminino. Então, você tem orgulho e humildade, né? Vamos dizer, para você, se você cair de pau no seu orgulho, você acaba com sua autoestima, né? Agora, se está sobrando orgulho, é porque está faltando humildade. Então, é só inventar exercícios de humildade, equilibrou, né? É igual numa casa espírita, o sujeito chega lá pela primeira vez, né? Ao invés dele chegar e falar, olha, que dia eu posso vir aqui lavar os seus banheiros, né? Ele vai ler 2 ou 3 livros espíritas, já vai se sentir o máximo, vai querer dar palestra, vai querer virar dirigente, né? Então, nós temos uma grande dificuldade em buscar situações, né, que desenvolvam a nossa humildade. Né? Então, vamos dizer, desenvolver a humildade, o orgulho vai ficar exatamente como ele tem que ficar, estabilizado, porque ele faz parte.
Uma certa dose de orgulho é bom?
Claro, sem dúvida. Vamos dizer, é autoestima o orgulho, né? Só que, vamos dizer, ele engordou um pouquinho, porque ele pode ficar muito obeso, né? Aí ele ocupa todo o espaço.
Uhum. Doutor Ibe, Fernando. E nessa linha, interessante a questão da filosofia, que o Aristóteles vai falar, da ideia de felicidade para ele é a justa medida. Como o mundo é... essa bipolaridade, como muito bem a Américo colocou para a gente, dia, noite, bem, mal, doce, salgado, não é assim? Então, há essa bipolaridade. Então, ele vai falar que o quê? A felicidade está na justa medida. Você ter um encaixe correto nas coisas. E essa é a experiência que a gente tem que ter. Por isso estamos encarnados. Para em cada momento da vida a gente saber até onde eu vou. Fui um pouquinho mais, errei. Ou fui um pouquinho menos, também errei. Então, pelas experiências, a gente vai o quê? Sabendo aonde a gente tem que ir, o quanto pode ir e o quanto não pode ir. Só através da experiência. Por isso a importância da reencarnação.
Amém. Tem um detalhe importante, que, assim, no que você colocou. É preciso que você viva as experiências integralmente. Você tem que dominar as polaridades, né? Uhum. Então, tipo, alegria e tristeza, né? Um sujeito... equilibrado, não é um sujeito meio alegre e meio triste, é um sujeito que domina totalmente as situações de alegria, como ele domina as situações de tristeza, que é a serenidade. O protótipo aí seria Jesus, né? Sereno. Mas ele participava de festas, toda uma boa parte eram os casamentos, as coisas que tinha lá, e ele se manteve sereno naquela situação, e nos momentos mais críticos, como na traição do Horto das Oliveiras, na crucificação, ele manteve a serenidade. Então, Jesus dominava os dois extremos. Se você fugir, né, quiser andar, o tal do caminho do meio é uma coisa perigosa. Você tem que dominar os dois extremos para você conseguir a justa medida. Então, muito legal essa colocação da justa medida.
Aliás, né, só uma lembrança, né? O que mais chamou atenção de Jesus durante o processo de crucificação, quando ele estava carregando a cruz, o que mais chamou a atenção do Simão de Cirene, que é aquele que ajudou ele a carregar a cruz, foi exatamente a serenidade, porque Jesus não estava com autoestima baixa naquele momento, aliás, nunca teve, mas naquele momento, que todo mundo deveria estar, mas ele, o que chamou, como é que aquele homem pode estar naquela situação e sereno daquele jeito? Olha que coisa maravilhosa, e modificou a vida do Simão de Cirene, né? A importância da gente estar com autoestima boa, né, Fernando?
E aproveitando essa situação do Calvário, o exemplo também. Todo momento da encarnação de Jesus aqui, ele dando exemplos de como viver no dia a dia. E no momento que ele precisa da ajuda, ele dá o exemplo de que nós precisamos uns dos outros. Então, naquele momento que ele estava sobrecarregado, um outro vai em ajuda a ele. Para a gente não se sentir prepotente, arrogante, soberbo, achando que nós podemos dar conta de tudo. Não podemos, como o Américo, o Marinho falou aqui, o Hélio também, você, ressaltando a necessidade da vida em conjunto, em coletivo, um colaborando com o outro. O que eu tenho de bom, eu vou colaborar socialmente naquilo que eu sei fazer. O que eu não sei, eu preciso o quê? Adquirir dos amigos. A vida é assim.
É a sobrecarga, né? Eu acho que até esse exemplo que você foi feliz, falando do exemplo da cruz, né? A sobrecarga e o peso, Jesus poderia naquele momento, né? Talvez até fazer com que a cruz ficasse leve. Ele teria
efeito físico,
poderia ter. Mas se ele fizesse isso, ele estaria traindo a missão dele, que era aqui, que mostrar como é possível você viver com o homem, né? Viver aqui na Terra, né? Sem ser da Terra, mas viver aqui na Terra, com as agulhas, ou com as vantagens, as desvantagens de estar aqui na Terra, de ser um terráqueo, de ter essas limitações. Então o peso da cruz foi forte até para ele, né? O peso dele, ele não tornou aquilo mais leve, né? Porque nós temos que entender, ele quis dizer isso, né? Nós temos que entender o seguinte, que nós temos limitações. Nós temos limitações e em cada fase da nossa vida nós somos fortes em alguma coisa e fracos em outras. E na medida que nós vamos evoluindo, falávamos aqui até no intervalo, você vai tem expectativas para cada fase. Tem um momento que você, o teu corpo, ele vai se desenvolvendo cada vez mais, vai ficando cada vez melhor, até um certo ponto que ele vai começando a regredir e você vai perder esse corpo, você vai sair e deixar esse corpo para desencarnar. Quer dizer, se você não tiver essa perspectiva, não tiver essa visão do processo, que é uma visão até holística, quase semi-holística desse processo, você não vai conseguir entender por que você está envelhecendo, por que eu estou cada vez mais fraco, por que eu cada vez não consigo, né? Aí você vai entrar em depressão. Até amanhã, América. E quando desencarna, e aí, o que acontece? E o corpo depois, né?
Pior.
9 horas e 15 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas. www.megalivros.com.br. E também somos apoiados pela editora Bezerra de Menezes. www.bmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente aqui. Estamos aguardando o seu contato. Muito bem, nós vamos fazer agora aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, como é que os pais podem identificar o sentimento de baixa autoestima nas crianças?
Acho que isso foi já colocado aqui, observando os momentos de como é que ela se comporta nos momentos que deveria estar alegre e nos momentos que ela não deveria estar triste, como é que ela se comporta e tratá-la. O que foi dito aqui é o sentido de que não criar muitas expectativas indevidas, não fazer promessas, não é? Que são não são racionais, né? Não assustar a criança com as coisas, enfim, tentar entender o momento dela e procurar sempre trazer um pensamento positivo, trazer um pensamento de que ela poderá ser feliz, um pensamento das coisas boas da vida.
Clarissa, Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, na obra O Livro dos Espíritos, nos apresenta a situação de pessoas que abusam da sua superioridade na posição social e oprimem os outros. O que o Espiritismo diz a respeito das consequências que os opressores terão?
O livro Espiritismo comenta a respeito da lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fizermos no caminho dos nossos irmãos, nós receberemos de volta em momento oportuno. Não como uma forma de castigo, mas até como uma forma de nós aprendermos a forma correta e agindo de acordo com as leis divinas.
Américo, como é que a baixa autoestima pode afetar a saúde física? De que maneira?
Assim, de várias maneiras, né? Então, assim, resumindo, que é para ser rápido. Se você estiver feliz, você nunca adoece. Pessoas felizes não adoecem, né? Mas o que é a felicidade? Hoje é muito difícil você manter um estado de felicidade, até porque você não sabe o que te faz feliz. Aí eu jogo agora essa liçãozinha de casa para os ouvintes, né? interiorize e pergunte para você mesmo, o que te faz feliz? Você não vai saber responder, você não vai saber dizer, não venha com argumentação, tipo assim, ah, eu fico feliz se os meus filhos estiverem felizes. Esquece o que está fora, o que te faz feliz interiormente, não exatamente aquilo que está fora, né? Então, é a felicidade, a sensação de que fez, de que o melhor possível foi feito naquele momento, só isso.
Hélio, ainda no Livro dos Espíritos, o Kardec nos fala a respeito das desigualdades entre as pessoas, que envolve também orgulho e egoísmo. Essas questões de desigualdades deixarão de existir algum dia?
A desigualdade ela sempre existirá no sentido de que nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Nós somos criados em tempos diferentes. E também existem pessoas que se dedicam mais do que outras no seu aprimoramento, né? Então, aquilo que é melhor e o que é pior é um mérito pessoal da pessoa. Não é porque ela é mais inteligente do que a outra, é porque ela se aplicou mais, ela foi mais seletiva no uso do seu tempo. Quem usa melhor o seu tempo, no sentido de se aprimorar, ele vai ter que colherar melhores frutos, né? do que o chamado, entre aspas, preguiçoso. Né?
Fernando, os espíritos, quando estão lá no plano espiritual, também podem se sentir com baixa autoestima? Também podem ter uma percepção de baixa autoestima?
Américo já até comentou isso. Não muda nada, ou melhor, amplifica. Quando a gente está lá no plano espiritual, parece que desperta mais a consciência e tem uma necessidade muito maior de resolução dos problemas que nós carregamos aqui, muitas vezes pelo corpo, a gente esconde.
Agora vamos aqui, o jogo rápido vai continuar, mas só um detalhe, né? Está chegando aqui fazendo uma visita para a gente agora o nosso companheiro Hilário Rocha. Rocha, bom dia, seja bem-vindo aqui no Semana da Boa Nova, companheiro da gente aqui, faz parte da equipe aqui do Semana da Boa Nova, como Américo, e o Rocha está sempre com a gente aqui. E ele estava passando por aqui e nós capturamos ele aqui para ele responder a pergunta do jogo rápido aqui também. Rocha, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É sempre muito prazeroso estarmos aqui neste verdadeiro núcleo de aprendizado.
Rocha, a elevada autoestima também é prejudicial para as pessoas? Por quê?
A autoestima, como nós sabemos, é essa capacidade que a criatura vai desenvolvendo de conhecer-se e de gostar-se de si mesma. É lógico que a autoestima é muito importante para as nossas realizações. Entretanto, quando ela é muito elevada e ultrapassa certos limites, ela pode, sem dúvida, ser prejudicial para as pessoas, porque ela pode levar as pessoas à exaltação do orgulho, da vaidade, a uma autoconfiança exagerada, a ponto da pessoa se projetar nos píncaros de sabedoria e de conhecimento onde realmente ela não se encontra ainda. Então, é muito importante a autoestima. Nós temos de aprender a nos gostarmos, a nos examinarmos, a nos visitarmos interiormente. Mas também temos de aprender que ainda somos criaturas limitadas e não podemos nos autogostarmos tanto assim.
Clarissa, o que as casas espíritas fazem para auxiliar as pessoas a entenderem as questões que envolvem a autoestima?
Bom, primeiro a casa espírita nos acolhe, nos abraça e também ela nos apresenta uma doutrina que mostra um Deus de amor, de misericórdia, que nos compreende, que nos aceita e nos convida sempre ao autoconhecimento, à reflexão, para que a gente saiba saber o nosso valor e nos ensina que somos criaturas ainda não perfeitas, né? Estamos sujeitos a erros e acertos e precisamos nos aceitar.
Américo, como encontrar o equilíbrio entre ser complacente com os nossos defeitos, né? Ou seja, aquela situação de nós temos os defeitos, etc., nós queremos ser complacente, entendê-los, né? Ou até tolerarmos, e buscarmos o progresso moral. Como encontrar o equilíbrio disso?
A complacência não é uma boa coisa, né? Então, sempre é assim. O segredo é você se estudar, se analisar, você se conhecer, você se aceitar exatamente como você é, naquele momento, naquela situação, e depois tentar fazer o melhor possível. É claro que há espíritos muito mais com uma força da vontade muito mais desenvolvida e poderosa, como foi o Saulo que virou Paulo, né? O que ele fazia muitas vezes, principalmente quando ele tinha lá aqueles impulsos fortes de libido, ele se atirar nos espinheiros, né? Então, tem pessoas que são mais radicais em termos de mudança e transformação, mas a maioria de nós não está muito preparado para ser radical. Agora, é preciso não cair nas armadilhas do que nós criamos, né? Do caminho do meio inadequado. A gente vê, por exemplo, hoje tem muita gente que acredita ainda em coisa diet, light, só um pouquinho não faz mal, beba com moderação, isso é um desastre, né? Então você não pode ser complacente com relação a isso. É preciso que nós sejamos mais drásticos, né? Até Jesus, ele assustou a gente um pouco. Quando eu estou ficando meio complacente comigo, meio folgado, né? Eu vou ler aquilo que Jesus colocou, o que vai acontecer aos mornos no final dos tempos. Eu vos vomitarei, ou seja, numa linguagem de hoje, ele está dizendo para a gente, olha, nessa mudança que vai ter no planeta, vocês vão cair fora daqui. Então,
ok?
Isso, tá ok.
Hélio, o que o Espiritismo tem a ver com autoestima? Por que, que o Espiritismo trata esse assunto?
Porque o Espiritismo ele trabalha com a reencarnação, né? É a coisa que os nossos irmãos que estão de outras segmentos não trabalham. Então, até o Fernando falou bastante já aqui sobre isso, oportunamente, que numa encarnação não é possível, você não vai fazer tudo o que é possível numa encarnação só. Você tem a eternidade como tempo, nós somos eternos, tem como tempo, e não somos para perder, não podemos ficar perdendo tempo, mas temos que ter que dar tempo ao tempo e trabalhando dentro das nossas possibilidades, né?
Fernando, um exemplo de uma ação que nós podemos ter para ajudar as pessoas que estão com baixa autoestima.
Olha, difícil saber uma ação específica, mas eu acho que está presente. Uhum. Está presente na vida, fazer parte da vida da outra pessoa, se importar com a outra pessoa, estender a mão quando a gente perceber isso. Nem sempre a gente percebe, Turibe, por isso que eu falei que é difícil. Mas estar mais atento. Há necessidade da sociedade. E toda vez que você perceber que o indivíduo próximo a você precisa da ajuda, estenda a mão. Porque um dia também você vai precisar. E essa pessoa, uma outra qualquer, vai estender a mão para você, para que você possa receber um alívio.
Rocha, como entender a afirmação de Jesus que devemos amar a nós mesmos?
É um convite para a criatura se autoconhecer e se autorrespeitar. Aprender a gostar de si mesma. Aprender a se visitar interiormente, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, organizar as suas ideias, aperfeiçoar o sentimento e trabalhar o coração. E isto, evidentemente, é uma jornada, não acontece da noite para o dia. E nesta jornada, muitas vezes, a reencarnação se torna necessária nesse contexto. Então, indiretamente, quando Jesus nos aconselhava a nos amarmos, ele estava mencionando a realidade da reencarnação, ainda que indiretamente.
9:26, nós estamos aqui ao vivo pela internet também, lá no Facebook Live, Rádio ABC, senta no Facebook e entra na página da Rádio ABC 1570 e nos assiste em tempo real aqui com imagem. Você que está na internet, obrigado por estar nos acompanhando no Facebook Live. Nós também estamos no 1570M e também você pode nos acompanhar na nossa página no Facebook também com os comentários lá, programa SBN. Se você preferir, liga para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555. Manda mensagens via WhatsApp ou SMS no 997-666-555. Clarissa, redes sociais, como é que nós estamos?
Queria mandar um abraço para nosso ouvinte Suzy Santos, Renata Zampoli, Paulo Lucarini, Alvino de Santo André e a Ivone Benjamin. Tem uma pergunta para o Américo da Vilma Visibelli. Ela comenta que todos esses escândalos políticos financeiros do país atingem diretamente a autoestima da população. Como lidar com isso se estamos sofrendo diretamente as consequências? É possível, Américo, tudo isso que está acontecendo afetar realmente a autoestima da população?
Não, afeta pela falta de conhecimento de quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, o que é realmente importante e o que não é, né? E o que está acontecendo agora sempre existiu, só que agora entramos na era da verdade, como Jesus colocou, e nada vai ficar oculto, como o Chico também colocou há 17 anos atrás, né? Então, o que afeta é a nossa preguiça, O que afeta é a nossa busca do conforto, né? Nós somos avessos à principal lei do universo, que é a lei do trabalho. Eu costumo colocar, algumas pessoas ficam meio assim, que o trabalho é mais importante que o amor. Por quê? Não existe amor sem trabalho. Quando você ama, você se desvela, você batalha pela conquista, pela fabricação do amor. O amor não é uma coisa que surge assim. Então nós somos realmente muito preguiçosos. Igual agora nessas histórias de mudanças que devem ser feitas. Ah, está tudo errado, eu quero que mude, desde que não afete os meus interesses, né? Então esse na realidade é o nosso problema. O nosso povo tem alergia à responsabilidade. Nós nem gostamos muito de direitos, porque eles têm que ser exercidos. Nós gostamos de privilégios, né? Então, essas dificuldades que nós estamos vivendo no país, na realidade, são dificuldades ligadas ao orgulho, ligadas ao egoísmo, na perda, né, de situações basicamente materiais, né? Então é isso que nos aflige no momento, mas são situações inevitáveis, são situações boas, que depois disso, né, nós vamos estar num patamar pessoal e social um pouco diferente do que, mas que realmente para a nossa situação atual é difícil, porque nós não conseguimos ainda nos desvencilharmos, né, dessas necessidades físicas e de conforto.
Hilário, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Davi, que está nos ouvindo lá de Itu. Autoestima é algo inato ou podemos desenvolvê-la?
Em primeiro lugar, um abraço respeitoso ao nosso ouvinte, que estamos acompanhando de uma cidade interiorana. Evidentemente que nada nasce pronto, o amor não nasce pronto, a autoestima também não nasce pronta. O espírito reencarnante, ele pode trazer alguns componentes positivos que foram desenvolvidos em vidas anteriores. Mas, sem dúvida nenhuma, a autoestima é desenvolvida no transcurso dessa vida, como contributo dos pais, dos professores, dos educadores, dos amigos e da família.
São 9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Deixa eu só aproveitar que o Rocha vai sair, por isso que eu estou pegando ele agora aqui. Rocha, rapidamente, eu sei que você está indo lá para o Núcleo Espírito Semeador, você vai fazer uma palestra lá agora às 10 horas. Qual é o tema da palestra?
O tema é autoestima.
Autoestima, então está aí o tema. Olha, você que está na nossa audiência, que mora por perto aqui, aproveita, Rua Itapiranga 312, curte aqui o Américo até às 10 horas conosco aqui e vai correndo para lá, que você vai pegar o Rocha falando do mesmo tema. Agora são duas feras, hein?
E se for de carro, vai escutando o programa.
Vai ouvir o programa também, claro. 9:30, fazer uma paradinha aqui. Américo, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno. O que é que nós podemos fazer para aumentar a nossa autoestima? Você responde já já. Você que está na nossa audiência, 44-35-90-20 é o fixo, 997-666-555 é o celular, Facebook Live, Rádio ABC 1570, ou no nosso Facebook, Programa SBN. Voltamos já já.
ABC. A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Olá, amigos, eu sou o Procópio e eu também estou aqui com você na Rádio ABC com o programa Trajetória do Sucesso todos os sábados a partir das 18h. Conto com sua audiência.
Trajetória de Sucesso.
Atenção, São Bernardo do Campo. A Ótica Diniz volta com sua promoção de maior sucesso. Compre e ganhe. Na compra de sua armação para óculos de grau, as lentes são um presente para você. É isso mesmo. Compre a armação e ganhe as lentes. Resina incolor de 0 a 4 graus esféricos com até 2 de cilíndrico. Ótica Diniz. Lá você encontra óculos de sol, óculos de grau com o menor preço. Ótica Diniz. Promoção Compre e Ganhe. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo. Mas porra, que essa promoção é por tempo limitado. Óticas Diniz, aqui é o seu jeito de ser feliz.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui da nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435 9000.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema autoestima. Mas antes de darmos continuidade aqui, Fernando, você tem alguns comentários para fazer com os nossos ouvintes sobre acontecimentos no ambiente espírita aí?
Turíbio, tem sim. Hoje vai acontecer uma feira do livro espírita.
Hoje?
Hoje, lá em Rui de Ramos, viu, Turíbio?
E onde é?
É o Grupo Espírita Irmão Azteca. Eu vou passar o endereço para você. Então, hoje, se você quiser aproveitar e comprar algum livro espírita, tem a feira lá. Só que vai dar das 12 horas até as 18 horas. É na rua Uruguai, número 84, em Rui de Ramos, tá bom?
Muito bem. Tá aí, então, o convite para você hoje aproveitar esses momentos aí no dia bonito do nosso outono aqui, buscar os livros espíritas lá no Rui de Ramos. Muito bem. Quero lembrar você também que todos aqueles que ligam para cá, acessam a nossa página no Facebook, nos assistem pelo Facebook Live, você que está na nossa audiência pela internet, concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembro também que no próximo programa estará conosco aqui o nosso companheiro Nelson Mendes, com o tema Dependência Química e Suas Consequências. E hoje está com a gente aqui o Américo Canhoto, falando sobre autoestima. Américo, tinha deixado uma pergunta para você, antes da gente ir para o nosso intervalo. O que nós podemos fazer para aumentar a nossa autoestima?
Não é necessário aumentá-la, né? Basta que a gente se conheça, que a gente se aceite e que a gente procure, no dia a dia, nas situações que surgem, executar as tarefas da melhor forma possível. Errou? Conserta, tenta consertar. E é preciso que a gente tenha a humildade de aceitar as recaídas, elas são inevitáveis. O tempo todo você se pega pensando, sentindo e fazendo coisas que você não queria mais. Então, nessa repetição de erros, é que muitas vezes a nossa autoestima também cai. Então, a aceitação, até o brinco que a gente tem que fazer muita piada de nós mesmos. O tempo todo tem que ficar, fazendo, tirando sarro de você mesmo, de novo, outra vez, e tenta, porque nós temos um conceito mágico, sem ele não há futuro, que é a perseverança. Aqueles que perseverarem, na realidade, conseguirão, porque o tempo todo você vai se pegar repetindo velhos erros, são automatismos muito antigos que nós temos, né? Então é isso, é tentar fazer o melhor possível em cada momento.
Agora, Hélio, o Jair Rodrigues, nessa linha do que o Américo está falando, da autoestima, da melhora, né, manutenção, o Jair Rodrigues, obrigado, Jair, pela sua mensagem aqui, sua pergunta, está dizendo assim, mesmo na dificuldade, como manter a autoestima?
É, nós já falamos um pouquinho sobre isso agora há pouco. É na dificuldade que nós temos que fazer valer realmente os nossos conhecimentos, né? Mas normalmente quando a gente se perde, a gente se liga novamente, você está perdido às vezes numa rua, procurando um endereço, você se liga com a fonte, né? Vai procurar um guia, alguma coisa onde você possa se nortear para poder seguir a vida. E esse guia é Jesus, sabe? Se você tem que voltar ao Pai. Se você voltar à casa do Pai, é voltar à casa do Pai e você começar de novo, né? Quer dizer, ou para realinhar o seu trajeto. E buscando o Pai, você vai encontrar realmente, né? A oração é muito importante que você ore, que você volte ao Pai e busque ajuda e que ela virá certamente.
Agora, Hélio, nessa linha aí, né? O que nós podemos dizer para aquelas pessoas que estão sofrendo com a sua autoestima baixa, né, por se sentirem inferiores em comparação a outras pessoas?
Primeiro que elas, quando você se compara, nós falamos já isso no início do programa, né, a comparação, ela só é válida se você souber avaliar a sua posição, porque certamente você será melhor do que alguns e pior do que outros, né? E em cada fase da sua evolução é esperado alguma coisa, é possível que você esteja bem mediante ao seu porte físico, a sua idade física, a sua idade mental, o tanto que você evoluiu. E dessas comparações, não pode se avaliar, sentir menor ou maior do que outros apenas por comparação com outros, e sim com o teu estágio atual, né? Perceba se você continua evoluindo e se você não está estagnado, não só no ponto de vista físico, como no ponto de vista mental também, né, e espiritual. Se você está evoluindo, está tudo certo, né, tudo certo, você não é maior nem melhor que ninguém.
9h42, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Felipe, gostaria de mandar um abraço para nosso ouvinte Erika Reps, os nossos ouvintes Gabi Orico e Davi, que nos ouvem lá de Itu,
o Josinaldo da Silva, a Vera Pires, a Solange Cenciani, a Leila Velar e o Eros Marquito. Tem uma pergunta para o Américo do Adalberto de Guaianazes. Ele comenta que ele não blasfema, não reclama e não tem ambição pelo que é dos outros. Ele também comenta que sempre trabalhou em busca dos objetivos dele, mesmo não conseguindo alcançá-los. Procura seguir os ensinamentos de Jesus e se espelha nas pessoas que admira. Ele fala que ele está satisfeito. Como é que está a autoestima dele, Américo?
Ah, está muito boa, né?
Conjunto de qualidades dessa,
assim,
né,
nesse, Américo? Nesse conjunto, você está muito bem. E as realizações, elas surgem exatamente em cima daquilo que nos é necessário. Nós temos muitos sonhos e expectativas que, se fossem realizados, seria nossa perdição. Tipo assim, ah, nossa, meu sonho era ganhar na Mega Sena. Às vezes, se eu ganhasse na Mega Sena, eu poderia estragar todo o meu projeto de vida, porque eu não saberia o que fazer exatamente com aquilo. Então, Adalberto, você está de parabéns, viu? Continua assim que está no caminho certo. Está com uma autoestima ótima.
9 horas 43 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, 4451-7950, materiais de construção. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e também a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, nós estamos aguardando o seu contato. Muito bem, são 9 horas e 44 minutos. O Américo, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como a prece pode nos ajudar a aumentar a nossa autoestima.
De várias formas. Uma delas indireta, né, que não é tão abordada, é que nós temos uma mente muito negativa. Então isso é uma coisa já realmente muito antiga. Vou fazer uma brincadeira. Você está indo daqui para Santos, chega ali no alto da serra, tem uma paisagem deslumbrante, milhares de borboletas, né? E tem um acidente na estrada. Chegando lá embaixo, para avisar que chegou, você vai falar só do acidente. Você não viu a paisagem, você não viu as borboletas, você não viu o lado bom, né? Então nós temos esse foco sempre muito voltado para o lado, vamos dizer, negativo das coisas. A partir do momento em que a gente começa a visualizar o lado bom das pessoas, né? O nosso lado bom, a gente começa, na realidade, a modificar todo esse processo relacionado com, vamos dizer, com a autoestima. Porque aquilo que você pensa é aquilo que acontece, e isso vai ficar cada vez mais forte. Vigia e ora do Evangelho tem 1000 desdobramentos. Um deles é esse, né? Você tem que vigiar o que você está pensando, o que está sentindo, e a prece, ela te mantém você fixo em coisas boas, né? Mesmo que você esteja orando sem um foco direcional, só de você estar em oração, você não está pensando coisa negativa. Você não está nos visualizando erros, você não está se auto-infligindo alguma pena, né? Então a prece, ela é um recurso espetacular em todos os sentidos, até porque é uma usina que você tem de enviar, na realidade, energias boas para o cosmos, para as pessoas e para você mesmo. Então já é um ganho extraordinário, né? A gente deveria, olha, assim eu digo que você deveria executar todas as suas tarefas do dia num estado de oração. Seria fantástico.
9h46, Fernando, como é que nós estamos aí de acontecimentos na Seara Espírita? Tem alguma coisa acontecendo por aí?
Turíbio, interessante. Os nossos amigos do meio espírita, de outras casas, entrando em contato conosco, solicitando também a divulgação de alguns outros eventos que estão acontecendo, que vão acontecer. E o pessoal da Associação Espírita José Domingues Bueno entra em contato conosco para que a gente pudesse divulgar também que hoje, tá? Às 19 horas, lá na Associação Espírita José Domingues Bueno, haverá Noite da Pizza, tá? Então, o endereço é Rua das Pitangueiras, 471, em Santo André, bairro Jardim, ok? A partir das 19 horas, o Noite da Pizza, lá no José Domingues Bueno, ok?
Um abraço carinhoso lá para o nosso companheiro Oswaldo Gimenez, está sempre com a gente também aqui. Uma obra bonita lá do centro deles lá, né? Muito bem, 9h47 virou aqui no Digital do ABC. Ô, Hélio, o que a gente falaria para a espiritualidade, né? Aqueles espíritos que ficam ajudando as pessoas a melhorar a sua autoestima, ou o que nós falaríamos para aqueles espíritos que ficam lá comprometendo a autoestima das pessoas, incentivando a depressão, como o médico falou. O que nós falaríamos para eles, hein?
Nós falávamos aqui no intervalo, né? O intervalo aqui é muito rico, né?
Às vezes fica até com o microfone aberto ali pegando.
Muito rico. Nós falamos assim que a dificuldade maior realmente para a autoestima nesse segmento, nesse campo, é quando você está desencarnado. Como é que você faz, né? Nesse momento, quando você começa, que é onde fica mais difícil de resolver as coisas. Porque Jesus até orientou que antes fizéssemos, reconciliássemos sem demora, né? Enquanto estivesse a caminho com as pessoas, né? Porque você chega lá com culpa e chega lá desencarnado com cheio de culpa, é difícil de você ficar, fica muito complicado a vida de quem está lá. Eu queria dizer o seguinte, que você vai ter novas oportunidades, né? Se você tiver em condições de ajudar, ajude mesmo, não economize vontade de ajudar as pessoas que estão aqui encarnadas ainda. E se você tiver ainda com vontade de atrapalhar, pare de atrapalhar, né? Porque você vai reencarnar, né? E isso não é porque você está aí que você não vai adquirir karmas, né? E não vai dificultar a sua vinda quando estiver aqui conosco, né?
Fernando,
então o melhor caminho é a ajuda, né? Começa a ajudar as pessoas que estão em dificuldades, né? Porque se você está aqui, os que estão aqui estão em dificuldades, e se você está aí, tem uma visão melhor da coisa, mostre o caminho, ajude, não custa nada ajudar, porque se uma hora você vai vir para cá e você também será ajudado, né?
E um exemplo de autoestima, eu vi hoje numa matéria na televisão tão bonita, um catador de material reciclável, Turíbio, 72 anos, um senhor, ele pegando no mangue o resto, né, o material reciclável, com esse dinheiro ele criou 7 filhos e ainda ele conseguiu criar uma escolinha com o dinheiro do trabalho dele de catador. Então você vê, um trabalho simples que muitas vezes é menosprezado pela sociedade, ele conseguiu criar uma escolinha, ele financia, né, com a venda desses produtos, e além de tudo ele faz muletas, tá, com vassouras, tal, para servir a população carente, e ainda ajuda a construir casas populares. Um cara de 72 anos, catador de material reciclável, ajudando socialmente. Então, um homem desse, a autoestima dele equilibrada. Então, independente do papel social que nós estivermos, nós podemos colaborar, como o Hélio falou. O trabalho, que aí eu pego também, me perdoe copiar, não tem problema nenhum para mim, o que o Américo falou. Trabalho é o amor. Ama, trabalhe. Meu pai trabalha e eu também trabalho, como Jesus falou.
Américo, nós estamos já nos caminhando para os minutos finais do programa, mas ainda temos um tempinho. Aliás, dá tempo de você ligar ainda, se você preferir. 44-35-9020, 997-666-555. Também dá tempo de você passar na nossa página no Facebook, curtir lá o programa SBN, ou entrar na nossa página no Facebook Live, Rádio ABC 1570. Nós estamos lá com imagem para você fazer até seu comentário, se quiser, lá também dá para fazer. Américo, mas tem uma perguntinha para você. Pedir para você explicar por que é que você usou a palavra respeito lá no início do programa, quando eu perguntei para você, pedir para você dizer uma palavra só em relação ao tema de hoje. Por que a palavra respeito? O que é que tem a ver isso com o tema de hoje, autoestima?
Respeito com relação a nós mesmos, respeito à minha condição atual. A partir do momento que eu respeito a minha condição atual, significa que eu aceito essa situação atual, né? E que esse aceitar, na realidade, não é se conformar. Eu aceito, aceitar é estar tentando, vamos dizer, a mudança, né? Então, vamos dizer, quem tem respeito por si mesmo, pela sua condição, pela sua situação, está na realidade com sua autoestima equilibrada, como foi colocado, independentemente da posição social, independentemente do nível de informação que você tenha, que nem sempre é conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. As pessoas mais, inclusive inteligentes, as pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje, são analfabetas, não tiveram opção da instrução, né? Mas elas têm, na realidade, elas fazem uma leitura da vida. E essa leitura faz com que elas apliquem aquilo que elas observam, porque você tem informação e não aplicar, na realidade é uma coisa que vai trazer baixa autoestima depois, porque você sabia por que você não fez, né? Então, todo conhecimento que chega, ele deve ser aplicado. A gente não deve sair correndo mais atrás do conhecimento. É aplicar aquele que a gente já tem, para que a gente possa incorporar isso no nosso, na bagagem do nosso espírito, na bagagem evolutiva.
Alguma sugestão de livros aí, de obras para os nossos ouvintes lerem, hein? Clarice, alguma sugestão?
Tem um livro que chama Autodescobrimento, Uma Busca Interior, que é a psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles.
Fernando?
Excelente a recomendação. Eu gostaria de recomendar novamente o livro dos Espíritos, porque ali está a filosofia, e para a gente se conhecer, a gente precisa dela, da reflexão. Então, o livro dos Espíritos, Allan Kardec.
Eu acho que dentro da Bíblia tem o Sermão do Monte, do Evangelho tem o Sermão do Monte. Fixar-se no Sermão do Monte, com bastante... Tem que ler várias vezes o Sermão do Monte, que você percebe que lá está a justa medida, né? Jesus colocou aqui, aquilo que o Fernando colocou, que Aristóteles falou, né? Que na justa medida, lá está a justa medida. Jesus coloca em todos os passos para que você viva com a, dentro da justa medida, e você vai conseguir, assim, equilibrar, né? Equilibrar essa autoestima, né? Nem muito gordo, né? Como disse o Américo, nem ficar muito gordo com orgulho, e também não ficar muito magrinho com humildade, né? É ficar aí no meio, né?
Américo, você tem alguma indicação de alguma obra para alguma?
Mas seria coisa? Realmente todos os livros vão ser voltados para fazer para a parte da psicologia, da alma, da Joana, e também muita coisa da Irmã Sidofor.
Muito bem, Américo. Quando a gente fala para o nosso ouvinte, aquele que está nos acompanhando agora pelo Facebook, ou está nos ouvindo pela rádio também, pela internet, aquele ouvinte que está em busca de uma palavra de apoio para ele sair do estado letárgico, sair da depressão, sair da angústia, da mágoa, daquele conjunto de sentimentos que não são nobres para ele no seu interior e que ele não consegue exteriorizar. O que nós diríamos para esse ouvinte que está com esses problemas interiores e que ele não consegue contar para as pessoas, mas isso deixa ele deprimido? O que dizer para ele?
Pratique a caridade. Tire o foco de você e coloque o foco no outro. Só não precisa mais nada, né? Então, através disso, você, quando você está focado em você mesmo, você transforma uma lagartixa num crocodilo quando as coisas são negativas, né? Agora, quando você tira o foco de você e você coloca no outro, você diminui as suas preocupações, você diminui as suas dificuldades, né? E aí você se torna um ser equilibrado e construtivo, você desenvolve sua autoestima. Então, ó, é a caridade, não tem... como a gente tem esse bordão na doutrina que eu amo, fora da caridade não há salvação, né? E outra colocação importante da doutrina, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, o conhecimento, né, ele precisa ser praticado para gerar o amor, né? Então, ó, você está em depressão, está com a autoestima baixa, pratique a caridade, volte-se para os outros, como aquele exemplo, né, do senhor lá que ganhou a vida assim, catando na realidade, e ele, você transformou, ele se voltou para o próximo, né? Aí ele transforma as dificuldades que outros superdimensionam, né? Ele na realidade transformou aquilo em, você, praticamente elas desaparecem, até fazendo uma brincadeira de uma palavra do Chico, né? Tudo passa. Até uva passa. Então, as dificuldades são sempre momentâneas.
Esse é um serviço que o Espiritismo presta, né? Porque a opção do Espiritismo é fora da caridade, mas salvação. Ele te induz, coloca você no caminho de pensar no outro e não em si.
Aliás, tem um ouvinte falando, lembrando a gente aqui de alguma coisa do Chico Xavier. Fala aí, Clarissa.
A Santinha comentou que amanhã ele comemoraria o aniversário, né? Data de nascimento, exatamente.
Muito bem, tá aí. Nós estamos chegando no momento final do Semana Boa Nova. Saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora. A produção está nos informando aqui. É o Jair Rodrigues. Parabéns, Jair. Você ganhou o livro da segunda hora. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312 Vila Floresta, em Santo André. Um abraço aí para Andréia Borges e para o Jair Rodrigues, que ganharam o livro do dia de hoje. Américo, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje com a gente, mais um ensinamento maravilhoso que você nos deu aqui.
Eu que agradeço sempre, pela oportunidade, de interagir com vocês. Eu aprendo demais aqui com vocês, né? E também de entrar em contato, mesmo à distância, com pessoas que estão sintonizadas, né, na busca do conhecimento e na prática do bem. Muita paz e muita luz a todos.
Próximo sábado, Nelson Mendes com a gente aqui com o tema Dependência Química e Suas Consequências. Você fica conosco no www.semeador.org ou lá no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Vem por aqui agora o Dalton Luiz Carlos Gimenez com Causas Nobres e às 13 horas um encontro com o Nivaldo Franco, com o Miguel e o Virgílio Cordioli. E desligando agora aqui, desconectando o Facebook Live.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. A partir deste sábado você ouve o Fateja em Pauta.
Neste sábado você vai ficar aqui ligadinho. Teremos um programa aqui riquíssimo para você. Debates, como se portar, entrevista para emprego. Teremos aqui falando sobre saúde, sobre direito, sobre reforma da Previdência. Fateja em Pauta, não perca.
Fateja em Pauta, a partir deste sábado, às 7:30 da noite.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Super Sábado Show! A partir deste sábado, você ouve o Vieira Filho em novo horário, às 15h. Os sucessos do passado, você revive no Super Sábado Show com Vieira Filho. A partir deste sábado, em novo horário, às 15h.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia, em Santo André são 10 horas e 1 minuto. Hoje é sábado, dia 1º de abril de 2017. É o dia da mentira, né? Só que não é mentira não, é verdade.
Este é o programa Causas Nobres. Nosso programa foi idealizado e criado pelo senhor Antônio Dalto com o objetivo